Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Amém. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Essa semana, Deus quiser, até quarta-feira, a gente arruma o ar aí. Já. Essa semana não arrumou mais porque por causa da chuva. Foi. Mas essa semana já vai. Nós já ajeitamos tudo para arrumar. Colocar o ar para fora e definitivamente, se Deus quiser. Quinta-feira que vem nós não teremos reunião de casais. Provavelmente a gente vai a Pedro do Rio novamente, fomos essa semana. Devemos ir novamente lá. As cestas continuam sendo recebidas aí pela Raquel, Lorena. As cestas, você entregou papelzinho para todo mundo, né? Se alguém ainda não recebeu, pegue com elas. Ah, o papelzinho, né? Está dizendo ali o que tem que trazer. As prendas para o encontro. E também nós queremos, nessa semana que vem, divulgar a relação das equipes que vão ajudar aí durante o encontro. Se Deus quiser. Continuamos trabalhando, né, semeando, para ver se a gente colhe no céu alguma coisa, né? Tem um versículo aqui, quer ver? 1 Coríntios, capítulo 15. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Tu, insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Então, às vezes, nós semeamos na esperança de colher. Mas nem tudo que nós semeamos aqui, nós vamos colher aqui. Nem tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher aqui. A Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele colhe. Mas essa colheita nem sempre é aqui. Nem toda a semente, nem tudo aquilo que você semeia, você vai colher aqui. Tem muita coisa que Jesus recebeu do Pai quando ele chegou nos céus. Amém? Ele foi colocado no mais alto dos céus, foi dado a ele toda honra, toda glória, todo poder, toda autoridade, né? Coisa que ele fez aqui e colheu depois lá. Então a gente não pode, nós temos que continuar, nós temos que insistir na semente, no semear, na esperança de podermos colher depois o bem que nós semeamos, ou o mal que nós semeamos. Coincidentemente, é sobre isso que nós queremos falar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Pode ler, por favor, filho. 4. Pode ler o 4 até o 6.
Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de quem está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas.
Amém. Repete, por favor.
Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas.
Amém. Então, o que está dizendo aí? É uma parábola, como todas as palavras de Deus são, é uma parábola, e nós vamos entender isso aí, presta atenção. Como agora mesmo nós falamos, nem tudo que você semeia aqui, você vai colher aqui, né? Nós colhemos a maioria de tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher no céu. Amém? Se nós semearmos na carne, nós colhemos na carne. Se nós semeamos no Espírito, nós vamos colher no Espírito. Aquilo que você semeia no Espírito, você vai colher no Espírito. Se você semeia na carne, você vai colher na carne. Certo? Então, quem observa o vento? O que é que significa isso? Quem observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca cegará. Por exemplo, ele olha e fala, as nuvens estão carregadas, então ele não vai colher. Ele fala, não vou colher hoje não, porque a nuvem está carregada, vai chover. Aí de repente a nuvem passa, não chove, e ele perdeu o dia. Ele não colheu, porque deixou, pensou que ia chover e não choveu. Mas embaixo, a senhora, que você não sabe. Olha, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Às vezes nós não sabemos. Quem olha o vento, nunca vai semear. Porque quando ele está ventando demais, então ele vai jogar a semente, o vento vai tirar a semente, por exemplo, do trigo. A semente do trigo é muito pequenininha. Então, se você vai semear, o vento vai tirar a semente. Vai, mesmo que a semente caia na terra, o vento tira a semente. Então, quem observa o vento, sempre está dando uma desculpa, sempre está... Eu não posso semear porque está ventando. Eu não posso colher porque está chovendo. Ou seja, porque as nuvens estão carregadas. O que, que Deus está dizendo aqui? Que a gente deve semear. É claro, gente, Deus não está dizendo para nós semearmos a semente do trigo, ou da laranja, ou da manga. Não, está falando para nós semearmos a palavra de Deus, semearmos a palavra de Deus, como Jesus fez. Semeou a palavra, semeou a palavra. Então ele, não importava se as nuvens estavam carregadas, não importava se o vento estava forte, ele estava semeando. O vento batia forte nele e ele semeava a si mesmo. O vento é a tribulação, o vento são as dificuldades, o vento, né, são as contrariedades que às vezes a gente tem. E aí, uma das coisas que o diabo quer exatamente é isso, é dar a você uma coisa, um aborrecimento, uma contrariedade, uma impressão de que não vai adiantar você semear, não vai adiantar você pregar a palavra, não vai adiantar você falar de Deus para a pessoa, porque as nuvens estão carregadas, o ambiente está carregado, o ambiente não está bom, o ambiente não é propício. Se nós formos esperar o ambiente ficar propício, nós formos esperar ficar totalmente sem vento, para nós semearmos, eu acredito que a palavra de Deus, principalmente nos dias de hoje, não terá momento propício para ser semeada. Sempre vai ter vento, ventando, né, soprando em sentido contrário a nós, vai ter nuvens carregadas sobre nós, vai ter vento tornando difícil para nós a nossa missão, nossa obrigação, que é de semear. Todo mundo tem que semear. Assim como Cristo semeou, todos nós temos que semear. Quem sabe uma hora a semente cai num lugar propício, como caiu em muitos lugares aqui. Se não tivesse semeado, não teria caído. Não, Josias? Se não tivesse semeado naquele dia, naquela hora, e a hora não era propícia. A hora não era propícia, mas foi semeada. A gente não olha a hora, nem o dia, nem as circunstâncias que envolvem. Está envolvendo as coisas, não. Às vezes, é exatamente o contrário. Aquele lugar, aquela hora difícil que você pensa que é, a semente brota com mais facilidade. É levada mais a sério. Vocês vão ver aqui daqui um pouco o quanto isso é importante. A terra, ela está muito mais preparada quando o vento está soprando. Quando as nuvens estão carregadas, é hora importante para você não somente semear, como também colher. Então, fica bem observado isso aqui. Presta atenção. Deus disse lá em Lucas 6:38, se não me engano, assim, dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, deitará no vosso regaço. Dai e dá-se-vos-á. Não falta semente a quem semeia. Quanto mais a pessoa semeia, mais semente ele tem. Ou seja, quanto mais você fala de Deus, mais Deus te dá palavras para você falar. Quanto mais se fala do Evangelho, quanto mais se quer aprender. Agora é claro, se você fica observando o vento, a nuvem carregada, né, etc., não pega um versículo, porque quando se você pegasse um versículo e achasse aquele versículo interessante, quando você encontrasse com a pessoa, você iria querer falar com aquela pessoa sobre aquele versículo. Olha aqui, ó, para você ver, que coisa interessante, ó. Isso aqui está escrito na Bíblia. É assim, assim, assado. Pronto, você nunca esquece daquela palavra. Então, dai e dá-se-vos-á. Medida boa, recalcada, transbordando. Quanto mais você faz isso, mais você aprende, mais Deus te dá palavras para você falar. Não falta semente a quem semeia. Então, se a igreja soubesse disso, se a igreja entendesse a importância que tem de ser um semeador, de ser alguém que está sempre passando uma palavra, passando um versículo, passando, né, o que está faltando para o mundo, é exatamente isso, a boa semente. Em outro lugar, diz que a boa semente são os filhos de Deus. Por que que são os filhos de Deus? Porque a palavra caiu aqui e formou um filho de Deus. Então, a semente é a semente do filho de Deus. Ou seja, se você quiser um filho de Deus, primeiro você tem que jogar a semente. Existe a semente da manga, a semente da goiaba, a semente que mais? Do abacate, etc. E tem a semente do filho de Deus. Como que a gente adquire um filho de Deus? Semeando. Não tem jeito de existir um filho de Deus sem antes a semente ter caído no seu coração. Então, às vezes, você passa por uma terra boa, por uma pessoa que estava ali ansioso por uma semente. Esperando a semente, você, por causa do vento ou por causa das nuvens que estão carregadas, você não semeia. Consequentemente, você não dá, você não recebe, você não semeia, vai faltar semente para você. Semente não falta a quem semeia. Então é importante, gente, importante que a igreja faça isso. É importante que a palavra de Deus esteja na boca da gente. É importante que a gente saiba, né, manejar a espada para poder se defender do inimigo. A espada é a palavra de Deus. Então é importante que nós saibamos. E é através do semear é que nós vamos adquirir essa habilidade. É através do semear. Aí você sabe onde é que está escrito, você sabe por que está escrito, você sabe, né, começa a entender. Como nós falamos hoje de manhã, explicando isso aqui, ó. Sim. Explicando, se está aqui dentro, né? Está dentro da gente. Está dentro da... Você estava aqui de manhã, senhora? Né? Então a gente vai falando isso aqui, o tempo vai passando, né? E a gente não vê o tempo passar. E você conta uma história, e essa história ela um dia entrou dentro da gente através da palavra. Você foi guardando uma coisa, outra, e aí foi montando todo esse quebra-cabeça, esse mistério que é o Evangelho, né? Esse mistério que é o reino de Deus. Amém, gente? Amém? Todo mundo está entendendo? Todo mundo está observando? Aí atrás também? Tem gente aí atrás que está observando. Presta atenção, né? Porque senão a semente não cai aí no seu coração. Então, mais uma vez, para ficar bem gravado. Quem observa, fica olhando o vento e as nuvens carregadas, nem semeia e nem colhe. Não semeia e nem colhe. Então, não tem hora. Não tem hora. Não tem dia. Né? Não teve... Do tempo que vocês estão vendo aqui, não tem um dia que eu chegasse aqui e dissesse, não, eu não vou pregar hoje não, porque eu não estou muito bem. Não estou muito bem, só se for fisicamente. Fisicamente, às vezes, atrapalha. Mas, fora disso, o pau pode estar caindo na folha. Amém? O vento está soprando violentamente. Vocês nunca... pode ter certeza, vocês nem observaram, nem viram o vento soprando sobre mim, porque eu não deixei de pregar, não deixei de fazer, eu não faltei reunião. O vento soprou violentamente sobre mim, mas eu nunca deixei que o vento me impedisse de fazer a semente. Semear. Então, talvez seja essa a razão pela qual não tem faltado semente, graças a Deus. Não tem faltado semente. Então, nós já falamos sobre Eclesiastes capítulo 11, né? Vamos abrir também no Salmo 126. Salmo 126. Aí você vai ver o quanto... Mas por que que eu não cresço? Por que que eu não sei falar de Deus para ninguém? Por que que eu não tenho nenhum filho na fé? Né? Por que que a minha árvore não dá fruto? Por quê? Ué, como que a sua terra vai ser boa se você não semeia? Você não joga sementes na sua terra. Não é, gente? Hein, vocês aí aqui atrás, aí conversando aí, não é não? É ou não é? Salmo 126. Quando o Senhor trouxe... Lê, por favor. O Salmo pequenininho.
Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião... Estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos.
Amém. Repete.
Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações... Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos.
Amém. Quantas vezes vocês não ouviram falar nesse versículo? Qual versículo? Hã? Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Quantas vezes vocês ouviram falar sobre isso? Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Um outro versículo também, que a gente ouve demais falar: grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? Mas ninguém parou para entender esse salmo. Ninguém parou para poder entender esse salmo. Quer ver? O que nós vamos entender aqui? A gente pega só, às vezes, o filé. Pega só e deixa de ver a mensagem preciosa que está aqui no salmo. Por quê? A gente olha só aquilo que nos interessa. Aparentemente nos interessa. Mas o que mais nos interessa está aí, escondido aí no meio. Né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Tem outdoors, escrito em carros, e etc, tal, por aí afora. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Realmente, grandes coisas fez o Senhor por nós. Em outro lugar está escrito, né? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Tá. Mas presta atenção. O povo estava lá no Egito. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. O povo estava lá no Egito. No cativeiro. Eles estavam... A situação deles lá era boa ou ruim? Lá eles viviam sorrindo ou chorando? Chorando. Lá eles oravam ou eles divertiam? Oravam, clamavam, choravam no cativeiro. Aí saíram do cativeiro. Quando eles saíram do cativeiro e começaram a andar, qual era a situação deles? Sorriso nos lábios, alegria, festa, todo mundo vibrando, saíram do cativeiro. Aí o que o salmista está dizendo aí? O que o salmista está dizendo? Senhor, faz-nos voltar no cativeiro para ver se a gente... Porque se nós voltarmos para o cativeiro, aí nós vamos chorar, aí nós vamos clamar, aí nós vamos buscar a Deus. Se nós voltarmos para o cativeiro, nós vamos fazer isso. E se nós voltarmos para o cativeiro, quem sabe... O Senhor de lá nos tirará e nós voltaremos a sorrir. Nós voltaremos a sorrir. A pessoa às vezes está tão angustiada, tão amargurada, tão desanimada com a fé, desanimada com a igreja, desanimada com o reino de Deus, numa preguiça, sentada, até o jeito dela sentar no banco, a gente já vê o descrédito, sabe, o desânimo. Quem sabe se a pessoa voltando lá no cativeiro, ela não vai aprender. Lembra do dia que você estava lá no cativeiro? Quando o filho pródigo estava lá? Né? Lembra do dia quando você estava no cativeiro, sofrendo angústia, tribulação, doença, enfermidade, pobreza, situação difícil, muriçoca, pernilongo, né? Você estava passando por necessidade, um relacionamento horrível em casa. Ali você chorava. Ali você orou. Ali você clamou a Deus. Deus tirou você de lá, daquela situação. E você sorriu, você se alegrou. Mas agora, o que está faltando para você? O que está nos faltando? Quem sabe passar uns dias lá no cativeiro? Concorda? Quem sabe voltar àquela situação que a gente tinha antes? Pobreza. Sabe? Hoje não, hoje você está esparramando anel nos dedos, hoje você tá, não sabe o que, que você faz. Né? Hoje você. A situação é outra. Mas o seu semblante é triste, o seu semblante é desanimado. O seu semblante, quando você. Para as coisas de Deus, você não tem prazer. Para as coisas de Deus, você não tem alegria. O que está faltando, Paudete, para nós? É? Voltar lá. É, tem, né? Tem mais para o mundo. Porque aqui, para nós, para Deus, nós não estamos tendo tribulação, não. Nós estamos tendo tribulação para o mundo. É. Nós estamos tendo tribulação. Esse dia até nós falamos uma palavra nesse sentido aí. Qual foi? Uma que a gente... Hã? Como é que foi o versículo? Você lembra, Ramiro? Sofrer por causa do evangelho ou por causa dos problemas que você arrumou no mundo? Então, hoje, a igreja, para as coisas de Deus, ela está triste. Para as coisas de Deus, ela está desanimada. Para as coisas de Deus, ela não tem mais aquela alegria. Quando o povo saiu do Egito, saiu todo mundo tocando buzina, cantando, aleluia. Glória a Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém, todo mundo cantando. Hoje o Ender sua aqui na frente e ninguém tem misericórdia do Ender. Tá certo, você pode até falar, esse neguinho não sabe ministrar, sabe, ele tá, e aí você fica daqui dificultando mais ainda a situação dele. Vamos dizer que ele não sabe, ou que ele é ruim para poder ministrar, como nós também somos. Mas por causa disso, nós vamos pesar mais o fardo dele, por causa disso nós vamos dificultar, ou nós deveríamos. Mas quando a gente estava saindo do Egito, a gente não queria nem saber quem estava lá na frente. Quando a gente estava saindo da tribulação, da situação difícil, da amargura, da tristeza, né? Que você todo dia queria almoçar comigo, queria jantar comigo, queria, né, me carregar no colo. O semblante da igreja era outro, a alegria era outra. Você não queria nem saber quem estava lá na frente. Aliás, não tinha só um lá na frente, não. Tinha uns 10 ali, ó. Ali na frente, atropelando um ao outro, né, e tal, e vibrando. Hoje a gente vê a pessoa assim, ó, cobrando. O que está faltando para nós? Então é isso que o salmista falou aí. Que ele sentiu falta. Isso que o salmista está dizendo aqui. Ele sentiu falta. Quem sabe se nós voltando ao Egito, nós vamos dar mais valor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, estávamos sonhando. Todo mundo comentava uns com os outros, os sonhos, as visões. Estava aquele atropelo. Meu irmão fala, não tem reunião hoje, não. Faz uma reunião de manhã, outra de manhã à tarde. Todo mundo... Mas era isso mesmo. Vocês estão achando, vocês estão pensando que não? Mas é verdade. Mas nós saíamos de uma situação... A gente vinha de uma situação terrível. a gente deixava para trás uma poeira violenta. Foi muito, muito sofrimento. Concorda? Aí, nós vibramos, nós sorrimos, nós cantamos. Não tinha tempo ruim, não tinha nada difícil. Ninguém reclamava de ninguém, ninguém ficava cobrando de ninguém. E era diferente. Não, Sr. Leoso? Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Dos dias difíceis da igreja. Pessoas doentes, endemoniadas, pobres, endividadas, lascadas. E Deus mudou completamente. Deus mudou. Você olha assim, você vai ver. O quanto Deus mudou. É como se nós tivéssemos saído do cativeiro, experimentado momentos de grande alegria. Mas esquecemos de Deus. Então, tem um versículo que fala assim, não esqueça do Senhor teu Deus, quando? Como é que é, humilde? Entendi, não. Mas o que aconteceu com o povo? Esqueceu. E Deus já avisou antes, não esqueça do Senhor, teu Deus, quando entrares na terra, aquela terra que você sonhava, aquela terra que você imaginava ter, aquela terra que você pedia a Deus, Senhor, tira a gente dessa angústia, Senhor, tira nós aqui dessa situação. Quantas vezes, Soraya, você deve ter passado noites de amargura, de tristeza, vontade de morrer, com dor de... com gosto de sangue na boca. Amém? Aquele cheiro de macaco morto a tapa, você sentindo aquela situação, tudo era difícil. Né? E você saía e não tinha nem vontade de voltar para casa. Aí nós pedimos a Deus. E Deus nos tirou. E Ele avisou, olha, cuidado, porque você pode acontecer de você esquecer do Senhor, teu Deus, quando você entrar na terra, quando você pisar na terra boa, quando você estiver lá colhendo os frutos. Os frutos que nós semeamos lá no cativeiro. Os frutos que nós semeamos lá no cativeiro, que foi lágrimas, que foi choros nas madrugadas, que foram vigílias, que foram lutas violentas. Aqui mesmo nós foi lugar de muita oração. Quando aqui em cima ainda foi lugar de muita oração. Tem muitos aqui que estão pegando uma carona. Concorda? Semeamos com lágrimas, lá no cativeiro. Aí o salmista diz assim, Senhor, faz-nos regressar outra vez ao cativeiro. Para ver se a gente volta a ter alegria, para ver se a gente volta a ter prazer, fazer as coisas, ter prazer, fome de Deus. Amém? Não é verdade, gente? Concorda? Então, isso que eu estou falando para vocês é que está escrito aqui no Salmo. Não é. Os que semeiam com lágrimas, está certo, o versículo é muito bonito. O outro também, grandes coisas fez o Senhor por nós. Muito bonito. Mas a mensagem, a essência do Salmo está nisso que eu estou falando para vocês aqui. O salmista querendo voltar o cativeiro. Porque ele está sentindo falta de quê? Ele está sentindo falta daquele sorriso. Ele está sentindo falta daquela alegria da igreja. Ele está sentindo falta daquela igreja que saiu do cativeiro. Amém? É verdade? É ou não é verdade? Eu não vou falar aqui da vida de cada um aqui, não, porque senão muita gente vai chorar. Mas se eu fosse rasgar a chita aqui, eu vou dizer para você, tem muito nego aqui que eu gostaria que ele voltasse lá no cativeiro. Muita gente precisando de voltar para ver se aprende a semear. Para ver se aprende a semear com lágrimas, a fazer coisas que realmente a igreja precisa fazer. A igreja precisa fazer. Porque o que você está talvez plantando hoje, o que a igreja plantou lá no desterro, lá no cativeiro, ela colheu quando ela saiu dali. Ela começou a colher quando saiu dali. Começou a alegria, tudo. Ela começou a colher. Mas o que nós estamos, talvez, semeando hoje é o mesmo que nós semeamos lá no cativeiro? Será que é o mesmo que nós estamos semeando hoje? Nós estamos semeando como se fôssemos já estivéssemos no céu, já fôssemos salvos, como se já tivéssemos alcançado tudo aquilo que a gente queria de Deus, como se nós já tivéssemos a vida eterna, se nós já tivéssemos um novo corpo, se a primeira ressurreição tivesse garantida. Quer dizer, nós hoje estamos tranquilos, já? Eu acho que não. Eu acho que nós ainda precisamos pensar nisso. Amém, gente? Amém. Vamos em outro lugar? Vocês concordam? Eu concordo. Vamos em outro lugar aqui. Mateus, capítulo 13. Aliás, Marcos, capítulo 4. Vamos Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 3, lê por favor, filho.
Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Amém. Então, é mais uma lição. É mais uma lição. Saiu o semeador a semear. Ele encontrou no caminho. O que que ele encontrou no caminho? Só terra boa? ele encontrou no caminho só carne boa, picanha, filé. Ele encontrou no caminho muita dificuldade. A terra são as pessoas. E ele saiu semeando a semente. E ele semeou onde tinha pedra. Ele semeou onde tinha espinhos. Ele semeou quando o vento soprava, porque o vento jogava, ele jogava a semente não caía na terra, caía no, na beira do caminho. Mas ele parou de semear. Ele deixou de semear. Esse é o grande mal da igreja, gente. Nós não vamos colher se nós não semearmos. Ou, pior ainda, nós vamos colher aquilo que nós estamos semeando. O que é pior. Concorda? Então, está aí a lição. Aquele que realmente soube semear, que foi Jesus, ele encontrou pessoas. Essa terra aí são gente, são pessoas. Ele encontrou semente, ele encontrou terra difícil. Como a gente encontra? Como nem todos, eu sabia, todo mundo sabia, que nem todos que estiveram entre nós, ou que estão entre nós, vai produzir aquilo que nós gostaríamos que produzisse. Mas este vento, essa nuvem escura, não pode impedir que a gente, não pode permitir a gente, a igreja parar, a igreja sentar e achar que não precisa mais. Nós temos muito o que fazer. E nós vamos continuar sempre encontrando espinhos pelo caminho, nós vamos encontrar pedras pelos caminhos, mas nós vamos também encontrar terras boas. Nós vamos encontrar terra boa. Então não podemos parar de semear. Isso é que está dizendo a parábola do semeador. E ele ainda falou, né, se você não entender essa parábola, você não vai entender nenhuma parábola. Às vezes nós, né, nos preocupamos com a reunião de domingo, olha aqui, ó, nos preocupamos com a reunião de domingo. Quando nós temos reunião domingo de manhã, nós temos reunião sábado, nós temos reunião quinta-feira, quinta-feira sim, quinta-feira não, etc. E toda a igreja deveria estar se empenhando pela igreja, pela obra, né? Agradecendo a Deus pelo trabalho que ele fez conosco, nos tirando lá da situação em que nós vivíamos. A situação que nós vivíamos um dia. Né? Então, a lição está aí. Pensa se você tem feito isso. Pensa se você já não desistiu há muito tempo. Já não desistiu há muito tempo de semear. Aí a gente começa a colocar a culpa no povo. Né? A gente começa a olhar e ver toda pessoa. Você começa a ver defeito em todas as pessoas. Você começa a ver defeito em todas as pessoas. Todas. Amém? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui interessante. Se eu não achar, fica para outro dia. Eu sei que... O que é que fala? O resumo é isso aqui. Que a gente tem que semear, acima de tudo, tendo misericórdia. Tendo muita misericórdia. Quando você estiver semeando, você fazia aquilo com misericórdia, com pena, com dó. Porque você sabe, porque quando você joga a semente na pessoa, você sabe que aquela pessoa vai ser o quê? Vai ser provada como se prova o ouro e a prata. Você sabe que Deus vai lavar aquela pessoa com sabão. Então, quando você semeia uma pessoa, você já se prepara para ajudar aquela pessoa, porque ela vai passar momentos difíceis. Eu lembro do tempo da Lázara mais o Ramiro. A Lázara tinha 20 e poucos anos, o Ramiro era menino também. E então eu semeava. Aí quando você voltava, não, parece que piorou muito nossa vida. Entendeu? Agora que adoeceu mesmo, os meninos adoeceram, a casa virou um problema, tal, etc. O Ramiro bebia, agora está bebendo mais, tal, e assim. E aí, parece que era desse jeito. Aí a gente chegava, não, mas é assim mesmo, vai acontecer isso. Continua crendo, continua tendo esperança, tendo fé, etc. Não, né, porque agora até fome nós estamos passando. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu semeava, quando eu voltava, pensando que estava... Aí eu chegava lá, era só lamentação, só dificuldade. O povo não fez isso lá no deserto? Por que que o Senhor nos trouxe para cá? Por que que o Senhor nos fez andar nesse caminho? Por que que o Senhor... Né? Olha, quando a gente estava lá, tinha isso, tinha aquilo, etc. Então, sempre a gente nunca está satisfeito. Mas graças a Deus que perseverando na doutrina, no partir do pão, perseverando ali, sempre dando força, visitando, etc., hoje nós temos um casal que não precisa de apresentação, né? É um casal que ajuda muito, mas que teve também os seus dias difíceis. Teve os seus dias difíceis. Mas hoje não precisa mais. Hoje não precisa mais o Ramiro mais a Lázaro. Muito pelo contrário. Eles estão, né? Se é uma pessoa que ajuda e que não precisa mais, são esses dois. Mas eles tiveram momentos difíceis na vida deles. E esses não foram só esses, não. Muitos outros também. Eu vou encontrar depois, eu trago para vocês, que eu não estou tendo aqui agora. O Romildo deve estar batalhando lá para achar. Mas é que diz assim, né, você quando faz a semeadura, você se faz isso com misericórdia, com muito amor, sabendo que a semente vai produzir na pessoa. Porque a semente, quando ela cai, ela vai nascer ali um filho de Deus. Ela vai dar origem a um filho de Deus. Amém? E o filho de Deus é provado, o filho de Deus é trabalhado, é ensinado, é difícil a vida, né? Até chegar à estatura que permita você entender, saber que é desse jeito, passa por situações, passa por períodos difíceis. Mateus 13, para a gente finalizar. Mateus 13. T. 36. Lê, por favor, filho. Mateus 13, 36.
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo.
Isso. Então vamos de novo. Vamos ler de novo.
Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem.
O que semeia a boa semente. Guarda essa palavra aí. Boa semente. Boa semente é o filho do homem. Mais embaixo está dizendo o seguinte. A boa semente, no versículo seguinte, está: a boa semente são os filhos de Deus. Então, a boa semente, o filho do homem, quem era o filho do homem? Filho de Deus. A boa semente são os filhos de Deus. Quem semeia a boa semente é filho de Deus. E quem recebe a boa semente se torna filho de Deus. Então presta atenção. Quem semeia a boa semente, nunca, a boa semente nunca vai ser semeada pelo diabo. Quem semeia a boa semente é filho de Deus. Então, na reunião de casais, nós foi falado aquela questão da buzina. Aquela questão da buzina. Então, ali é uma semente maligna. Ali é uma semente que não é semeada por um filho de Deus. Não é semeada por um filho de Deus. Nós não vamos explicar aqui, porque é um detalhe, é um pouco extenso. Mas põe isso na sua cabeça. A semente boa é semeada pelo Filho de Deus. A pessoa, para semear a boa semente, ela tem que ser filho de Deus. Ele falou: quem semeia a semente ruim é o diabo, ou os filhos do diabo. Jesus falou para algumas pessoas: vocês são filhos do diabo e querem fazer o desejo do vosso pai. Então, o diabo, ele semeia a semente maligna. E os filhos do diabo fazem a mesma coisa que o diabo faz. O que nós tiramos aqui de ensinamento? É isso. Que você, como filho de Deus, semeia a boa semente. Só o filho de Deus pode semear a boa semente. É uma garantia para nós, por exemplo, se eu perceber que o fruto é bom, é prova para mim de que a semente é boa. Se a árvore é boa, amém? Deus falou: olha, não pode de uma mesma fonte jorrar água doce e amarga. Então, se eu tenho prova de que o meu fruto é bom, que a boa semente, ela está aqui comigo, isso me dá uma segurança para mim falar o que eu preciso falar, para mim pregar o que eu preciso pregar, para mim aconselhar o que eu preciso aconselhar, para mim ajudar Deus a edificar a igreja, construir a igreja. Começa por aí, vê o fruto, vê aonde você semeou, o que aconteceu. Aonde você semeou, o que aconteceu. Na terra que você semeou. Agora, por exemplo, toda a terra, não, mas pelo menos uma, provou, pelo menos uma ou duas, provou que a semente era boa. O defeito estava na terra. Por exemplo, Jesus semeou e Judas não prestou. Mas ali ficou 11 contra 1. Não estava ali provado que a semente era boa? E que o semeador era bom? Que o defeito não estava na semente nem no semeador? Então, você vai experimentar, você vai ver. Qual o fruto da sua semeadura? Qual o fruto que você já semeou e colheu? E você tem certeza que é fruto bom? É isso que vai garantir a você de dizer, eu sou uma árvore boa. Eu sou uma fonte boa. Porque eu tenho frutos que provam a semente boa que sai daqui. Não pode de uma árvore nascer figos e abrolhos. Não pode de uma árvore nascer figos e abrolhos. Então, se é figo, é figo. Se é abrolho, é abrolho. Não sei se deu para entender. Deu, meu Deus? Amém. O que nós vimos hoje? O que nós vimos hoje? Singleus. Tá para o Singleus. Hã? Bora para o cativeiro. Vai.
Fazer de tudo para não voltar para o cativeiro.
Ué, às vezes até...
É a semente local bom, porque senão você voltar para o cativeiro... Às vezes a gente possa até ser melhor, né?
Mas você tem coragem de voltar?
Não.
Você gostaria de voltar? Você deixaria, Rosália? Hã? Se for para melhor. Mas você não corre o risco? Corre o risco?
De rebelar?
De ele não sair daquele sofá, você lembra? Você lembra ele naquele sofá? Pois é, quem sabe ele não sai. Mas hoje, graças a Deus, né, Singleus? Mas voltar àquele tempo seria um risco enorme. Melhor seria ouvir o que Deus está falando hoje. Melhor seria escutar a palavra de Deus hoje e começar a tomar
atitude,
juízo, semear, colher, experimentar, ver. Porque Deus nos chamou para isso. Quando no começo da reunião nós falamos, né? Quem fica observando o vento, vendo a tempestade, essas coisas, não faz. Fica olhando a tribulação, fica olhando as coisas acontecendo, não faz. Quem fica vendo só defeitos, não semeia. Amém, gente? Deu para entender, Geraldo? O dia que a pessoa veio semear em você, a pessoa não quis saber a situação que você estava passando. A pessoa não quis saber que tipo de gente era você. A pessoa queria te ajudar. A pessoa queria te salvar. Quando a pessoa veio semear sobre você, a pessoa não queria saber qual era a situação, quem era você, não. Pensava em te ajudar, pensava em te salvar, pensava em tirar você daquele inferno que você vivia. E tirou. Ele fez isso com misericórdia. Ele fez isso com muito amor, com muita vontade, dedicação, tirou. Agora, se hoje nós, para semearmos, tem que encontrar a pessoa boa, tem que ser pessoas inteligentes, tem que ser pessoas que aparentemente... tem que ser pessoas que assistem todas as reuniões, tem que ser... Caso contrário, a gente não semeia. Não, ali não tem jeito. Olha, no outro ali não tem jeito. Aquele não merece, aquele não sei o quê, aquele não presta. Né? Não, nós não fizemos isso. Nós saímos a semear. As primeiras sementes que nós jogamos, lá na casa da dona Coracia, as primeiras sementes, perderam quase todas. Mas se não tivesse feito aquilo, nós não chegaríamos onde nós estamos hoje. Amém? No quartel, eu semeava do coronel para baixo. Do coronel para baixo. E não me arrependo. De lá tem o Godoy, tem o Celim, tem o Silvio, né? Algumas sementes perdidas. Hã? O Nilton. Tem algumas sementes, né? Mas problema nosso, Deus não, ele cobra de nós o semear. Deus diz que quem faz crescer é Deus. Quem faz crescer é Deus. Paulo fala, prega a tempo e fora do tempo. Não tem hora, tem dia, não tem nada. Semeia, insiste. Fala a palavra de Deus. Porque você vai colher. Pode ter certeza que você vai colher. Uma hora você vai colher. Amém? Se Jesus não tivesse feito isso com a humanidade, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. E ele não escolheu. Ele não escolheu. Ele semeou na prostituta, ele semeou no ladrão, ele semeou no... O que mais? Lá nos publicanos, ele semeou, ele foi semeando, ele não quis saber. Saiu o semeador, semeou, a semear. Tinha espinho, tinha pedra, mas ele chegou lá. Amém, gente? Amém. Então eu quero que vocês tenham entendido, quero que vocês tenham observado a importância do entendimento da palavra. Entendimento da palavra. Dai e dar-se-vos-á. Eu guardei esse versículo quando eu era bem jovem ainda. Quando Deus, né, dai, dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordante, deitar-vos-á no vosso regaço. Dai, semeia, semeia. Eu ia, falava com um, falava com outro, falava com um, falava. Até hoje, eu faço isso. Amém? E vou morrer falando. Amém? Morrer falando. Morrer. Tem jeito de morrer falando? Tem jeito não, né? Para morrer tem que parar de falar. Tem que parar de falar. Amém? Né, Romero? Então vamos lá. Irmã Lázia, suas considerações.
Achei importante.
Então fala, pega aí.
Eu achei assim, muito importante a gente ter que semear, né? Isso é uma garantia para a gente semear, né?
Isso.
Para a gente ver o fruto da gente, da palavra, né?
Isso que é melhor.
Estou falando, eu achei importante a gente semear. Isso vai ser bom para a gente ver o fruto da palavra.
Isso.
Né?
É.
Se a semente é boa ou não.
E como, né?
É boa, né? E como é bom quando a gente está semeando, a gente cresce. É bom e para a gente mesmo.
Claro.
Como é bom.
Então,
a gente
cumpre
cresce.
Aquilo, né? Medida boa, recalcada, transportando, deitar-vos lá no vosso regado. Dai
e dar-se-vos lá. Muito bom.
Né? Se você tiver misericórdia de alguém, o que, que vai acontecer? Deus vai ter misericórdia de você dobrado. Amém? Se você amar, Deus vai amar você muito mais do que o que você amou. Porque ele prometeu que a medida seria transbordante. recalcada. Então, se eu amei, eu tenho certeza que Ele vai me amar mais do que eu amei. Se eu fiz para alguém, Ele vai fazer mais por mim, porque Ele tem que cumprir a palavra. Se eu fiz por alguém, Ele vai fazer mais por mim. Amém?
Amém. Amém.
Amém
mesmo.
Amém. Omé? Rodrigo?
Amém. Muita coisa eu achei interessante, irmão. Principalmente a questão de você não olhar para o tempo, né? Se está ventando, se vai chover.
É.
É semear. Porque muitas vezes a gente, eu mesmo, né? A gente olha para a pessoa, julga e fala, ah, aquilo ali não vai adiantar.
É.
Perder o tempo com ele, não. Não vou perder o tempo. Fico olhando, né, julgando a pessoa. Ah, isso aí não vale a pena. Então, eu achei esse detalhe interessante. Se você ficar olhando para o vento, para onde que ele está soprando, se vai chover, se não vai chover, arrumando desculpa, você nunca vai semear.
Nunca, é. Se você for escolher, né, você corre o risco de errar. Né? Tá lá para o Godoá, faz tempo que o Godoá não... Fala no... Certo, Bruno? Não é assim? Fala, Godoy.
Amém. É importante, né, a gente entender tudo isso. Agora, assim, a maior dificuldade mesmo que a gente tem é de entender que depois que Deus te tira lá da terra do Egito, né, como aconteceu lá, assim, mais que 90% esquece disso, né? Eu acho que por isso Deus sempre procura lembrar, né? Não te esqueça teu Deus quando entrares na terra, né, que você vai receber. Porque, na verdade, você entra. A partir do momento que você começou a conhecer a Deus, é incrível. Só do fato de você já estar no meio, você já é abençoado. Eu fico vendo e eu reparo muito isso. A pessoa, às vezes, só de estar no meio, ele já muda. Só dele estar perto, né? E quando ele começa a entender realmente um pouco do Evangelho, não precisa entender muito, não. É um pouquinho só que ele começa a alimentar, ele já começa a mudar. A vida dele muda, muda. Só que tem esse detalhe, né? Um grande detalhe, isso que a gente não, às vezes esquece, né? Você não pode esquecer de Deus. Você não pode. Não pode. Porque se você esquecer de Deus, você corre um sério risco, né? De não conseguir continuar a sua caminhada, né? E no mundo de hoje é muito fácil você esquecer de Deus. Principalmente assim, porque quando as pessoas que buscam a Deus hoje, ele acaba conseguindo as coisas no mundo muito fácil. Porque se você tiver Deus mesmo hoje, você entender o Evangelho, você obedecer a Deus, você bota de 300 a 0 em qualquer um do mundo. Porque as pessoas do mundo não tem entendimento, não tem visão, não conhece nada.
É.
E uma pessoa que conhece a Deus, ele ultrapassa, fica anos luz na frente do mundo. Só que você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer o seguinte, que Deus te deu, Deus te abriu os olhos. Não foi para isso, não.
É.
Né? Foi para fazer o que o senhor está falando aí agora, para semear, para falar do Evangelho, para ser luz, para, né, para poder mostrar o caminho. Então, assim, eu estou falando, eu fiquei pensando, muito difícil, é isso que acontece realmente com as pessoas. Com a gente, você esquece, né? Você não pode esquecer disso, que a principal função do filho de Deus, do cristão, é essa, é fazer filhos para Deus, é edificar a igreja, é dar continuidade no trabalho que Deus começou um dia.
Salvar, né, vidas.
Exatamente, é. Entendeu? Só que, assim, é como você falou, hoje ninguém preocupa mais, todo mundo já... Ninguém tem necessidade mais das coisas, né?
É.
Porque, assim, você só busca a Deus se você tiver necessidade.
Então, aquele povo lá no cativeiro, né? Tava ali numa pindaíba lá.
O que eles podiam fazer, além de que buscar? Se não fosse Deus, eles iam acabar ali.
É.
Aí, se eu falando assim, né? Então, a igreja, ela... Às vezes, uma vez eu fiquei pensando assim, nossa, você acha que está na hora da igreja acabar, para começar outra, porque o senhor falou uma coisa que é verdade, por exemplo, tem muita gente na carona, tem muita gente na sombra andando, porque o começo da igreja, da nossa, por exemplo, foi terrível, foi comer pedra moída, né, se tinha como comer. Então, assim, e esse período a gente passou. E o que a gente colhe hoje foi o que nós fizemos lá atrás.
Exatamente. Né?
O que a gente está colhendo hoje foi aquilo que semeou lá atrás. Uhum. E talvez a igreja hoje não tenha condição de semear mais como nós semeou lá no começo. É. Devido à circunstância, que não é mais de cativeiro como era lá. É. Né? A igreja hoje ela é abastada de, em todos os sentidos. Né? Então, assim, às vezes a gente fica sentindo isso. Né? E uma coisa, às vezes eu fico preocupado. E outra, não tem como você chorar mais como você chorava naquele tempo. Porque o Senhor mostrou aí bem claro hoje, Deus mostrou para nós não sentimos mais aquilo que nós sentíamos lá. Isso. Eu não vou sentir, o Senhor não vai sentir, o Ramiro. Nós não vamos sentir aquilo que nós sentimos no começo. Por mais que a gente queira, nós não vamos sentir. E quem vai sofrer com isso? É a igreja que hoje está chegando. Porque se ela não tiver esse sentimento, lá na frente, o que, que ela vai colher?
É.
Não vai colher o que a gente está colhendo. Não vai. Né? E talvez por isso que a igreja vai cada dia mais, né, ficando dessa forma.
Perdendo, né?
Perdendo.
Ela vai perdendo em qualidade, ela vai perdendo no brilho, ela vai perdendo, né? Você falou uma coisa interessante aí. Primeiro, vou dizer, Deus é justo. Ele é fiel. Deus não é infiel. Então, por exemplo, se ele deu alguma coisa para você, ele não é como o homem, que quando dá, cobra. Deus não. Deus é assim, ele dá e não cobra da gente. Ele é fiel. Ele não pode ser infiel. Ele é, porque está escrito que Deus é fiel. Aí o cara põe lá no caminhão, Deus é fiel. É verdade. Deus é fiel. Mas nós não. Nós somos infiéis. Nós não somos fiéis. Nós somos infiéis. Então, às vezes, Deus deu e ele não toma e a gente fica pensando, imaginando, que ainda Deus é conosco, porque ele deu. Não é isso? Mas, às vezes, Deus já está distante. Porque ele deu para você, ele não tomou de você, e você não foi fiel naquilo que ele te deu. Você estava dizendo uma coisa aí interessante, que nós ganhamos de 10 a 0, você falou quanto? Do mundo, nós ganhamos. Mas sabe por quê? Porque, presta atenção, por exemplo, o Adriano, quando veio para o nosso meio, quando ele converteu, começou, ele trabalhava num balcão de uma livraria, papelaria, etc., enfrentando dificuldade lá, etc. Ele veio então para o nosso meio. Mas aqui no nosso meio, o Adriano não bebe, então ele não gasta dinheiro com bebida, o Adriano não fuma. O Adriano não tem outra mulher, só uma, né? Então ele não gasta dinheiro com mesada. O Adriano não é... Você não vê o Adriano na... Porque o homem gasta o dinheiro é com mesada, é nas boates, é nas coisas. Ele arruma 3, 4 mulheres, tem que dar um apartamento, um carro para cada um, tal, né? Aí fica caro para ele. Aí... Ele não prospera. Ele não vai, não é igual você. Para gastar dinheiro, ou você gasta com a Joana e com a Gabriela, ou então não tem jeito. Né? Por quê? Porque você não gasta com nada. Então, rende. As nossas coisas rendem. O nosso pequeno vencimento rende. A pessoa sai de lá. Às vezes, numa pindaíba danada, quando ela entra para o meio, para o seio de Abraão, para a igreja, ela está aí o Lucas, o Fernando. Vai pôr dinheiro aonde, Fernando? Ô Lucas? comprar mais malha, né? E aí malha, vai malhando, malhando, né? É, o Alisson, cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Aqui vai não. Pois é, o Alisson, hoje, o Alisson não bebe, o Alisson não fuma, o Alisson, agora ele falou assim, chega na roda, o pessoal chama para... Não, eu não vou mais para a roda. Por quê? Porque vai dividir a... Vai dividir, é mil e tanto para cada um, e eu ó, só lá com a minha... Meu, mexeu minha aguinha com... Ele falou lá o nome do refrigerante que bebe, o negócio que bebe lá. Agora eu pego uma Coca Zero para mim, para a Karina, e vou dividir R$1.000? Não, eu não entro nessa mais não. Então é isso que acontece com a igreja. A igreja, ela é curada, ela é sarada. Aí as coisas do Adriano... Tem que prosperar. Então ali você vai ali na Agropet, todo dia a Agropet abre uma porta. Entendeu? E não tem mais lugar para pôr coisas, ele está botando lá no asfalto. A loja está cheia, está pondo coisa lá no asfalto. As coisas no asfalto. Né? E assim por diante. Mas é porque nós aprendemos a viver. E a aprender a viver. Não é assim? Né, João Pedro? O que vai acontecer com o João Pedro? Ele vai, tem que amontoar os cobres. Por quê? Não vai para a gandaia. Não tem rolo. Pronto. Até saúde. Até a saúde da gente é outra. Na saúde da gente é outra. Confusão não tem. Não tem confusão, não tem... briga, não tem rolo, não tem polícia no nosso meio, não tem nada. Todos são bem-aventurados, todos são bem-sucedidos. Concorda, Godoy? Então, essa felicidade, essa grandeza, essa bondade, isso que Deus nos deu, é fruto da vida que nós... A vida que eu vivo hoje. Mas aí, será que eu não entendo que o Marquinhos também precisava de viver desse jeito? Será que eu não entendo, né, que o seu Fernando também precisava de viver assim? Que seria bom que todos vivessem desse jeito? Aí é onde entra a nossa parte, a nossa participação. Vamos semear, vamos insistir, vamos, né? Para mim é um prazer saber que hoje a Geralda anda num carro zero quilômetro, né? Não está no zero, não? Mas está quase, né, Geralda? Mas a Geralda já pegou carona demais, já veio de onde, mas hoje você não está no seu carro, né? A dona Zefa lá na casa da dona Zefa, quantos carros tem na casa da dona Zefa? 4? 3? Não tinha nem banheiro, não tinha nem banheiro. Hã? Tinha, né? Não, pelo menos banheiro tinha, né? Mas olha... Como é que é? Hein? Não, Luz. Deus, aonde Deus nos superabundou em graça na sua casa? Não tem nenhum aqui não, gente, que não experimentou a bênção de Deus, não. Mas é isso que eu estou falando. Olha, não toma dinheiro emprestado, não paga juro. Obedeceu a Deus. Então, não é, Ásio? O Ásio não sabe mais onde põe o cobre. Não? Mas aí, ó. Estava contando aqui, né? Você estava aí? Contando aqui que você não reparte. Você disse que senta na roda agora, vai dividir mil para cada um? Não, mil para mim não. Eu não bebi nada. Então, né? Aí o pessoal só... Então o microfone. Aliás, está com o Godoy aqui. Amém? Deu, Godoy concluiu. Concluiu, Godoy? Conclui. Deixa o Godoy concluir. Concluído? Amém. Está lá. Amém, gente? Então, ó, não vamos esquecer. Vamos fazer isso. Vamos amar essa... Porque a grande alegria nossa é ver o fruto. É ver a árvore cheia de fruto. Amém? Para mim não tem... Você pode ter certeza, Adriano. Olha, sinceramente, aqui a gente não pede dinheiro. A gente não pede dinheiro por causa disso. Para poder não constranger a ninguém, não deixar ninguém constrangido. Então a gente não pede. Mas a gente quer ver a sua felicidade. A gente quer ver a sua alegria. Quer ver a sua prosperidade em Israel. Quer ver o povo de Deus alegre, feliz, bem casado. Nós não queremos ver você mal casado. Nós queremos ver você bem casado. Então não é que a gente é contra isso ou aquilo, não. Vamos buscar Deus. Para você ser feliz, para você ser próspero, né? Para que não falte semente na sua sementeira. Amém, filha? Fala aí, Alves.
Só, o senhor falou aí bem casado, o único bem casado que eu conheço aqui é os bolinhos de comer. É o único bem casado que eu conheço. É uns bolinhos que...
É...
Serve no casamento, sabe? Mas eu concordo com o que o senhor falou. E realmente, assim, aqui nunca foi pregado a prosperidade, nunca foi pregado essa coisa de dar que você vai receber. Vem, vamos fazer campanha. Porque nós aqui, nós somos poucos, mas a gente sabe que a vida, que a gente quer é a salvação, não é essa vida aqui.
É.
Mas mesmo assim, a igreja foi muito, né, foi bem abençoada mesmo. Eu vejo até a gente, os mais, hoje estamos saindo jovem, partindo para a classe velha, né? Mas eu, Rodrigo, Lucas, Erickson, Hermógenes,
Danilo,
Humbertinho, Deus que me livre, se juntasse nós tudo no não pagava uma prestação de uma barra forte. Era um trem difícil mesmo, né? O meu chegado, Guilherme, hoje já chegou aí de Celta, novo.
É?
Né? Então, os parabéns, viu, pela compra. Então, quer ser feio não, pai. Você precisa de ver. Então, quer dizer, a igreja realmente ela é abençoada. E sem procurar por isso.
Pois é.
Sem ir atrás. Então, quando o senhor falou com a Valdete aquela hora, foi bom o senhor ter conversado com ela e ela conversou com o senhor, a respeito mesmo que a tribulação nossa não é para as coisas de Deus.
Não é.
A tribulação nossa é cartório, é banco, é emprego, é patrão, funcionário, as coisas do mundo que a gente está aí atrás.
É.
Correndo atrás, né? Então, assim, eu achei interessante que às vezes dá uma voltada, né? Eu nem sei se eu fui um dia do cativeiro, sei lá como é que é, mas realmente assim...
Eu estava no cativeiro, você estava comigo.
Pois é, né? É.
Mas, porque você era pequenininho e não viu.
Não, mas eu lembro, a situação do senhor também, Deus abençoou muito o senhor, mas ele tinha que abençoar um dia, porque o jeito que o senhor veio também era uma coisa, né? Então assim, se tem um trem que não falta aqui agora é carro.
A gente tinha um. Quase todo mundo tem sua casa. Quase todo mundo tem sua casa. Quase todo mundo tem seu carro. Né? As pessoas todas saudáveis. Né? Vitor, ó, Vitão.
Pois é. Né? Então.
A Marcela, o Vitor e a Marcela. É não?
É porque assim, porque a gente aqui não existe negócio de ir lá na frente fazer o testemunho, né?
Testemunha.
Porque se tivesse esse esquema aí, realmente. E nós ia ficar aqui uma semana dando testemunho, entendeu?
Pois é, mano.
É. tirando as fotos das casas, só ficando pronto, sabe? As casas, né? Né, Erickson? Tira assim,
não,
você
vai na casa do Erickson. Você fala, não, aqui... Não, e pior que os casamentos, as pessoas casam, né?
O Lucas está lembrando aqui, eu punha R$4 de gasolina no carro.
Então.
É, assim, eu punha de 4 em 4, 5 às vezes, quando estava... Então, e hoje, graças a Deus, a vida da gente vai mudando, porque o senhor pediu me falar, na roda dos amigos, do pessoal que eu saio, eu não vou deixar de sair com eles, porque é de lá que eu ganho o meu. Então, eu continuo saindo com eles. Sabe? Então, rola muita bebida, vinho, uísque, truta. E conta de 1.500, 1.200, 1.000. E na hora de dividir, quer dividir comigo. Falei, não, amigão. Eu aceitei Jesus hoje. Eu converti. Vocês vão dividir com a sua mãe, porque comigo, sabe? Não vou aqui alimentar da conta dos carnecedores. Eu tomo uma Coca Zero, duas no máximo ali. Então, assim, para não ter problema, sofrimento, eu peço uma fichinha separada agora, sabe? Karina às vezes até fala que é meio vergonhoso, mas é bem melhor assim.
É. Pois é, então isso, por isso é que nós somos bem-sucedidos, né? Porque a gente anda com Deus. Então não tem jeito, Deus livra a gente dos laços, livra da dificuldade, né? Dá pro Lucas, vamos ver o Lucas. Você entendeu a palavra, Lucas? Entendeu? Entendeu?
Entendi. E é verdade.
Isso que o Godoy falou, é que a gente tem que pensar, nós temos que pensar, dar uma olhada, examinada e ver o quanto Deus realmente fez por nós. Então nós não podemos pegar só aquele versículo bonitinho lá, não. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Nós não podemos ficar só com aquele versículo, não. Nós temos que ver o resto também, né, Godoy? Lembrar do tempo nosso, lá das vacas magras, do tempo em que nós... E que hoje nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos lá, né? Pode falar.
É verdade, é uma ingratidão muito grande, né? O senhor estava falando aí, eu estava vendo aqui o quanto isso é verdade. Porque, igual o senhor falou, que Deus é fiel. E ele foi fiel com a igreja. Ele abençoou, ele fez.
Ele é fiel.
E ele tem sido. E eu, pela minha parte, deixo muito a desejar, né? Que deveria...
Não, até que você está indo bem, tá?
Estou não.
Tá. A Dani, pergunta a Dani.
É.
Pronto, deixa eu falar, né?
Mas é isso aí mesmo.
Ó, no mexe. Quantas coisas Deus levou, né, Zú?
Muita. É, muita coisa que eu fazia que hoje eu não faço mais, né? E isso nos traz esse benefício que o senhor estava falando aí. Que é a bênção de Deus, né? Então, você deu ouvido a Deus... Então, você não envolve com bagunça, você não envolve com o mundo, você não envolve com nada, então você não tem com que se perder, né?
Pronto, o que, que Deus falou? Faz o bem,
irás bem.
Bem. Uhum. Faz o bem, irás bem. Tem erro, né? Não tem erro, né, João Pedro?
Mas amém.
Amém? Tá, Dani. Amém. Rosilene. Fala alguma coisa, as mulheres também, mãe. Então, vamos lá, Rodrigo. Quem que você vai dar para? Quem que você vai dar agora? Hã? Quem? Está coberta.
A piscina do Godó é maior que a minha casa.
A piscina do Godó?
É 5 por 17, ele falou.
É, né? É. Claro. Vai perder esse estar, né, Godó?
Não, mas estar. Eu estava até ali fora, eu escutei um pouco da reunião, mas eu estava falando para a mãe do Matheus hoje, ela foi lá em casa, foi lá embaixo, lá. Aí eu falei assim para ela, falei, se a igreja quiser, ela pode usar a minha casa como testemunho, porque Eu não sei se o senhor permite eu falar, mas eu falei para o senhor aquele dia, quando foi começar lá em casa, falei, eu tenho o carro e 4 mil, aí eu vou vender o carro e vamos começar lá. O senhor falou, não, não vende o carro, não. E a hora que eu precisar vender, eu te falo. Aí eu sempre ia atrás, e o dinheiro, e tal. Eu falei, eu nunca te pedi, o senhor falou para mim, eu nunca te pedi dinheiro, ué. Aí, de repente, eu peguei um serviço ali, outro aqui, já foi quanto? 54 mil.
É.
Que a gente, assim, no prazo de uns 4 meses, né? Então, assim, graças a Deus. Graças a Deus.
O quê?
O Wes falou que tá roubando, ó. É. E sem vender o carro.
É.
Então, assim, eu não tenho nada que reclamar. Acho que minha mulher é uma bênção. A educação que eu aprendi aqui. Então, se eu não tenho melhor, é porque a gente não esforçou mais. Eu não tenho nada, eu só tenho que agradecer a Deus.
Amém.
O Cezinho não me bate mais lá no Vera Cruz.
Quem?
Cezinho. Me batia direto lá no Vera Cruz, não bate mais. Então, eu não quero voltar para o cativeiro, não.
Não quer não, né?
Não quer não.
Amém. Amém, gente. Então, ó. A igreja é isso. A igreja é isso. É vida. É vida. O evangelho é vida. É vida. Vida boa. Vida abençoada. Andar com Deus tem erro? Quem anda com Deus tem erro? Não tem, gente. É porque vocês não assistem quase todas as reuniões. Mas olha, andar com Deus não tem erro. Não tem. Se alguma coisa errada a gente faz, é porque a gente distancia de Deus. Mas se andar com Deus, não tem erro. Porque Deus não erra. Deus não é. Amém? Um beijo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Amém? A minha alegria, a nossa alegria, nossa felicidade, não é ver você triste, emburrado, com a cara ruim, não. A nossa felicidade é ver você bem, satisfeito, feliz, alegre. Como o Vitor aqui, como outros aqui deram. Né? Amém? Não, Célio? É isso. Né, dona Geni?
Amém.
Seu Rai? Não está satisfeito, feliz? Amém? Josias?
Amém.
Né, Josias? É por aí ou não é por aí?
Eu já estive lá nesse lugar que o senhor falou aí.
Aonde? O cativeiro.
Quando o senhor falou aí do cativeiro, eu estive lá.
É.
Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Esse lugar, cativeiro, passar fome, passar sede, não ter o que vestir, não ter o sal, não ter a água para beber. Eu estive lá. Eu sei onde que é. Mas eu vou tomar cuidado. Sumir, ó.
Abriu os seus olhos.
Moço.
Né?
Com vontade.
Então hoje você
está
numa terra...
Engraçado que o senhor me chamou a atenção, é o seguinte. Quando a gente vai viajar de avião. Pega o avião aqui e tal, vai para o aeroporto, cafezinho, aquele café expresso e tal. Cai lá dentro do outro, não vê nada, né? Aí eu vou viajar, eu prefiro ir de avião, porque você percebe... Eu prefiro ir de estrada, porque quando a gente viaja de estrada, a gente volta, que você vê na estrada. A gente passa a ver isso na estrada, quando você vai, viaja. Então,
muita
isso,
fome.
Vê muita fome, nego correndo atrás do carro.
Muita desgraça.
Aí você passa ali e tal. Assim, meu Deus do céu, você tinha que ter comprado uma caminhonete para você levar leite e tal, porque você realmente é lá pro meu lado, lá.
Nordeste.
Paraíba. Água, árvore, sombra. Isso não existe. Uma árvore. Né? Tem a palma que você dava pro gado, né? Aí você pegava e dividia. Deus me abençoou, eu fui para Ceasa. Tava passando fome, fui catar lavagem. Aí eu passei a rachar com porco. Pegava metade boa, Claro, pedir permissão para o porco primeiro, né? Ó, você vai ter que dividir comigo. Deus abençoe a minha casa. Eu já comecei a dividir o... Começou tudo isso aí. Tô falando. Eu tive nesse lugar que o senhor falar. Se eu for falar aqui, vou gastar um dia falando.
Amém. Amém. E hoje está bem, graças a Deus.
Amém.
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 Amém. Amém. Quem quer aceitar Jesus? Amém. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Vamos trazer alegria. Vamos trazer, dizer a Deus: Senhor, nós reconhecemos que grandes coisas o Senhor fez por nós e que nós não precisamos voltar lá no cativeiro. Seria um risco voltar no cativeiro. Vamos tocar daqui para frente, vamos reconhecer e não esquecer do nosso Deus, reconhecer que dias difíceis nós passamos e Deus nos fez chegar a uma terra boa que mana leite e mel. E que agora é a hora de nós fazermos para Ele aquilo que Ele nos chamou. Ele nos convocou para fazer, ajudá-lo na edificação da igreja. Amém? Amém, Jesus. Atenção, silêncio. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Graças te damos, Pai. Nós não vamos citar nomes. Quando nós levamos o microfone a um irmão, é porque nós queremos que através do testemunho, do bom testemunho de uns, outros possam acordar, entender que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Que o Senhor nosso Deus é bom. E que Ele é misericordioso. E que Ele tem sido fiel a uma igreja que foi abençoada e tem sido abençoada. Graças te damos, Pai. Não permita que nós sejamos ingratos. Não permita, Senhor, que nós venhamos a perder o rumo, a visão, o caminho da terra que ainda nós não entramos, a terra que ainda nós não pisamos. Nós ainda chegaremos lá, ainda somos peregrinos, ainda estamos apenas passando pela terra. Embora o Senhor nos tenha enriquecido de graça, de bênção, nós ainda estamos passando pela terra. Nós ainda não entramos no lugar onde o Senhor tem para nós. Nós ainda não pisamos o chão que o Senhor separou para o povo de Deus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor nos abra os olhos, nos faça entender que tudo que às vezes nós pensamos que é muito, para o Senhor é muito pouco. Para o Senhor talvez não signifique nada. É muito pouco para aquele que fez o céu e a terra. Para aquele que é Senhor de todas as coisas. Nós, Pai, por causa da nossa, às vezes, pequenez, por causa da nossa situação, nós entendemos que há muita fartura, há muitas bênçãos entre nós. Muitas coisas o Senhor tem feito por nós. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar e te pedir, Jesus. Abra bem os nossos olhos. Não permita, Senhor, que nós esqueçamos daquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Graças te damos por tudo. por tudo que o Senhor tem feito por nós. Como o Senhor é bom, como o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Graças te damos, Jesus. Aleluia. Amém, Jesus, amém. Amém. Amém, agora não precisa. A igreja não precisa esperar por ninguém aqui. A igreja sabe que ela precisa louvar a Deus. A igreja sabe que ela precisa glorificar a Deus. Bem baixinho os instrumentos aí. A igreja sabe que ela não depende, às vezes, do irmão que está ali na frente. Ela tem consciência de tudo que o Senhor é digno de receber, de louvor, de glória, de honra, Senhor. Tu és misericordioso, Tu és precioso, Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso grande amigo, nosso companheiro do caminho. Como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é bom. Não, Senhor, permita que nós esqueçamos do Senhor. Seria o fim para nós deixarmos o Senhor para trás. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós te pedimos, por amor do teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu deixo para você, deixo para o seu coração, eu deixo para as suas lágrimas, né, para os seus olhos, os próprios olhos, que você veja, né, o quanto Deus é bom. Amém? Aleluia.
Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver. Por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver. Por mais que eu faça, há por fazer. Então a minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Necessito, necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo, e de tudo has de cuidar. Se dispor-me a te escutar, a parte melhor eu escolho. Necessito mais de ti, necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo, e de tudo a se cuidar, se dispor a te escutar, a parte melhor eu escolho. Onde os meus olhos podem ver, onde os meus olhos podem ver, há coisas demais pra me envolver. A minha alma quer correr, mas sei que me basta te olhar. Preciso, Senhor, te conhecer. Necessito mais de ti, necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir, deitar-me calado ao teu pés. A paz e memória eu recordo. Necessito. deitar-me calado aos teus pés. E de tudo Ele vai cuidar, e de tudo a te cuidar. Se dispõe a te escutar, a parte melhor. Você escolheu a melhor parte. Necessito só de ti. Meu prazer é te ouvir, deitar-me calado aos teus pés. E de tudo o Senhor vai cuidar, e de tudo a te cuidar. Se dispõe a te escutar, a parte melhor eu escolhi.
Onde os meus olhos podem ver,